Laudetur Jesus Christus.
Saudações e votos de bom domingo a quem está a ouvir esta emissão da Rádio Vaticano. Apresentação de Dulce Araújo. Deus não olha para o tempo e para os resultados, mas sim para a disponibilidade e a generosidade com que nos pomos ao seu serviço, afirmou o Papa Francisco ao comentar o Evangelho deste domingo, 20 de setembro, antes da oração mariana do Ângelus, juntamente com os fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Em Portugal, a Igreja está de luto pela morte do bispo de Viana de Castelo num acidente rodoviário. Em Itália, foi instituída uma bolsa de estudo em nome de Willy Monteiro Duarte, o jovem de origem cabo-verdiana mortalmente espancado há 2 semanas em Colleferro, a sul de Roma. Acompanhe-nos, é a emissora do Papa. Na sua breve reflexão deste domingo, antes da oração mariana do Ângelus, o Papa Francisco disse que o Evangelho de São Mateus narra hoje a parábola dos trabalhadores chamados pelo patrão a trabalhar a dias na sua vinha. Através desta narração, Jesus mostra-nos a surpreendente forma de agir de Deus, representado em 2 atitudes do patrão, a chamada e a recompensa. A chamada, antes de mais. Por 5 vezes, já ao longo do dia, o patrão vai à praça e chama a trabalhar para ele na sua vinha. Ele, disse o Papa, representa Deus, que chama todos e chama sempre, a qualquer hora. Ainda hoje, Deus continua a chamar qualquer pessoa e a toda hora para trabalhar no seu reino.
Questo è lo stile di Dio.
Este é o estilo de Deus, que também nós somos chamados a compreender e a imitar. Ele não está fechado no seu mundo, mas sai sempre à nossa procura, não permanece fechado. Deus sai continuamente à procura das pessoas, porque não quer que ninguém seja excluído do seu projeto de amor. Também as nossas comunidades, continuou o Papa, são chamadas a sair dos vários tipos de fronteiras que possam existir para oferecer a todos a palavra da salvação que Jesus nos veio trazer. Trata-se, disse Francisco, de se abrir a horizontes de vida que deem esperança a quantos estacionam em periferias existenciais e não experimentaram ainda ou perderam a força e a luz do encontro com Cristo. A Igreja deve ser como Cristo, frisou o Papa, para o qual, quando a Igreja não sai, adoece. Saindo, corre-se o risco de ter algum acidente, mas é melhor uma igreja acidentada, porque saiu para evangelizar, do que uma igreja fechada.
Dio esce sempre.
Deus sai sempre, porque é Pai, porque ama. A igreja deve fazer o mesmo, sempre em saída. A segunda atitude do patrão, que representa a de Deus, é o modo como recompensa os trabalhadores. Com os primeiros operários, concorda dar-lhes 1 denário. Com os outros que se subseguem, diz, hei de vos dar aquilo que é justo. No final do dia, manda dar a todos os trabalhadores a mesma paga, 1 denário. Os que estavam a trabalhar desde a manhã acham injusto que se dê a mesma recompensa a quem começou a trabalhar mais tarde, mas o patrão responde que quer dar a mesma recompensa a todos, mesmo aos que foram os últimos a chegar.
E aqui se capisce que Jesus não está falando do trabalho.
E aqui se compreende que Jesus não está a falar do trabalho e do justo salário, que é um outro problema, mas sim do reino de Deus e da bondade do Pai Celeste, que sai continuamente a convidar e paga o máximo a todos. Deus, com efeito, não olha para o tempo e para os resultados, mas para a disponibilidade e para a generosidade com as quais nos pomos ao serviço. O seu agir é mais que justo, no sentido de que vai para além da justiça e se manifesta na graça. Tudo é graça. A nossa salvação é graça. A nossa santidade é graça. Dando-nos a graça, Deus nos dá mais do que merecemos. Por isso, quem raciocina com a lógica humana, isto é, com a dos méritos adquiridos com a própria atuação, de primeiro acabará por ser o último. Pelo contrário, quem se entrega com humildade à misericórdia do Pai, do último passa a ser o primeiro.
Ricordiamo chi è stato il primo santo canonizzato nella Chiesa, il buon ladrone.
A este respeito, o Papa convida-nos a recordarmos que o primeiro santo canonizado na Igreja foi o bom ladrão. Roubou o céu no último momento da sua vida. Isto é graça. Assim é Deus. Também com cada um de nós. Mas quem pensa nos próprios méritos acaba derrotado. E quem se entrega com humildade à misericórdia de Deus, do último vê-se primeiro, como o bom ladrão, insistiu ainda o Papa, que concluiu com o pedido a Maria Santíssima para nos ajudar a sentir, dia por dia, a alegria e a admiração de ser chamados por Deus a trabalhar para Ele, no seu campo, que é o mundo, na sua vinha, que é a Igreja. E de ter como única recompensa, o seu amor, a amizade com Jesus.
A única recompensa, o seu amor, a amicizia com Jesus. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Depois da oração mariana do Ângelus, o Papa evocou o Congresso Eucarístico Internacional, que, se não fosse a pandemia de Covid-19, teria tido lugar nos dias passados em Budapeste. Por isso, Francisco dirigiu uma saudação aos pastores e fiéis da Hungria e a todos quantos, disse, aguardavam com fé e alegria esse evento eclesial. O Congresso, informou Francisco, foi adiado de um ano, estando agora previsto para 5 a 12 de setembro do próximo ano, sempre em Budapeste.
5 a 12 de setembro, sempre a Budapeste. Prosseguiamo espiritualmente uniti.
Prosseguimos espiritualmente unidos o caminho de preparação, encontrando na Eucaristia a fonte da vida e da missão da Igreja. Francisco recordou ainda que hoje ocorre na Itália o Dia da Universidade Católica do Sagrado Coração e encorajou a apoiar esta importante instituição cultural chamada a dar continuidade e novo vigor a um projeto que soube abrir a porta do futuro a muitas gerações. É mais do que nunca importante, disse o Papa, que as novas gerações sejam formadas à cura da dignidade humana e da casa comum. E o Papa se despediu a todos, desejando bom domingo e pedindo orações para ele. Em Portugal, a Igreja está de luto pela morte do bispo de Viana do Castelo. De Lisboa, nos dá os pormenores Domingos Pinto.
A Igreja Católica em Portugal está de luto com o falecimento do bispo de Viana do Castelo, Dom Anacleto Oliveira, 74 anos de idade, na sequência de um despiste de automóvel na autoestrada perto de Almodóvar, que ocorreu ao fim da manhã da passada sexta-feira, 18 de setembro, e era o único ocupante da viatura. As exéquias fúnebres estão marcadas para terça-feira, dia 22 de setembro. Já esta segunda-feira, ao fim da tarde, a Sé Catedral acolherá os restos mortais de Dom Anacleto. Na terça, pelas 15 horas, tem lugar uma missa exequial presidida pelo arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga. E na quarta-feira, a partir das 10 da manhã, na Sé Catedral de Leiria, estará em Câmara Ardente até às 15 horas, a fim da qual os restos mortais irão a sepultar no cemitério de Cortes, terra natal de Dom Anacleto Oliveira. Têm sido inúmeras reações e sentimentos de pesar por esta perda para a Igreja, desde logo Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e Bispo de Setúbal, que em declarações à Agência Eclésia destacou o percurso muito fecundo de serviço do Bispo de Viana do Castelo, falando na perda de um grande bispo e um grande amigo.
É um choque realmente muito grande para todos nós na Igreja Portuguesa. É um choque que, antes de mais, suscita uma oração ao Senhor para que eu tenha nas suas mãos, isto é a primeira coisa. Também manifestar à família do Dom Anacleto e à nossa e à família eclesial da Igreja de Viana do Castelo, que ele presidia, as nossas condolências e solidariedade da Igreja Portuguesa, de todos os bispos, por um grande bispo e um grande amigo que foi para nós todos e pessoalmente para mim. Creio que a sua memória fica não só no caminho que foi fazendo, dos dossiers que tinha na mão, do seu trabalho na Diocese e na Igreja Portuguesa, fica uma memória muito profunda e muito grande.
Eram conhecidas as competências de Dom Anacleto como biblista e homem de cultura, constantemente atento às realidades concretas da nossa sociedade, extremamente dedicado aos sacerdotes e aos fiéis que servia pastoralmente, sempre solícito nas ações comuns da Igreja em Portugal, refere uma nota da Conferência Episcopal Portuguesa. Também o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, manifestou a sua tristeza pela morte de Dona Cláudia Oliveira, elogiando o seu trabalho incansável.
Foi uma tristíssima surpresa esta do falecimento do seu Dona Cláudia Oliveira, um caríssimo colega, um querido amigo, e eu só tenho que lamentar esta partida tão rápida e tão inesperada, desejar à família, desejar à Diocese de Viana os meus sentimentos, as minhas condolências, a minha oração pelo Sr. Dono Acleto, que agora no céu continuará a trabalhar com todos nós.
Declarações da Agência Eclésia e do Patriarca de Lisboa. Ainda em foco a reação do Presidente da República, que lamenta em comunicado a morte repentina e trágica de Dona Cleto Oliveira. Ainda recentemente, Dona Cleto celebrara 50 anos de sacerdócio e 10 anos de presença na Diocese do Alto Minho. A sua morte repentina e trágica, numa altura da vida em que tanto haveria a esperar do seu exemplo de pastor e de homem de bem, é motivo de consternação para os portugueses, crentes e não crentes, refere Marcelo Rebelo de Sousa num texto divulgado pela Presidência da República.
Na sequência do triste assassinato há 15 dias em Colleferro, perto de Roma, do jovem Willy Monteiro Duarte, 21 anos de idade, filho de pais caverdianos, espancado até à morte por 4 ou 5 jovens italianos, a Universidade de Estudos Internacionais de Roma decidiu instituir uma bolsa de estudo em seu nome, como forma de combate a todas as formas de violência. Fala-nos disso a professora Maria Grazia Russo, diretora da Faculdade de Interpretariado e Tradução e docente de português naquela universidade.
Como sabemos, o crime foi feito com muita crueldade, muita ferocidade, uma atrocidade que a nossa comunidade italiana não conhecia. E então é uma maneira para estar perto da comunidade cabo-verdiana. Conheço a comunidade já há muitos anos e era uma maneira para eu representar, juntamente com toda a nossa universidade, uma solidariedade a esta comunidade que sempre se integrou perfeitamente dentro do território italiano. Nós pensamos, portanto, de abrir um concurso para uma bolsa destinada a cabo-verdianos ou a estudantes de origem cabo-verdianas que queiram prosseguir os seus estudos em Itália, na nossa universidade. Reembolsaremos as propinas, integralmente as propinas dos 3 anos. Estamos a falar de uma licenciatura trienal, por enquanto. Os nossos 3 cursos são de línguas, vou dizer em italiano, porque será mais fácil depois encontrá-lo no próprio site, não é? Língua per l'interpretariato e la traduzione, economia e management de empresa, scienze politiche per la sicurezza e le relazioni internazionali. Um estudante que queira continuar, porque o Willy Monteiro era um estudante, e esta bolsa é uma bolsa contra a violência, porque temos perfeitamente noção de que é só com a cultura que se pode realmente combater a violência, o mal-estar dos jovens, os medos com o qual os jovens crescem, as incertezas perante o futuro. Portanto, nós estamos à espera que alguém participe, esperemos que sim, e temos o gosto de ter feito este pequeno passo para que os nossos jovens, primeiro, não se esqueçam do que é que aconteceu ao Willy. Portanto, é uma bolsa oferecida em nome do Willy, mas uma bolsa, sobretudo, contra todas as violências.
E com isto, terminamos a nossa emissão de hoje aqui na Rádio Vaticano. A todas e todos, continuação de um muito bom domingo e até amanhã, se Deus quiser. Eu sou Dulce Araújo.